Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
É uma alegria estar aqui com os irmãos, mais uma vez. Quando o pastor ele fala pra gente assim, ó, dá pra você dar a mensagem e tal, né? Aí a gente fala, dá, né? Aí fala, não, né? Só que tem um problema. Eu, quando ele me passa o tema, eu acho melhor, porque aí eu já tenho o tema, eu vou já procurar alguma coisa nesse tema, né? Mas quando ele não fala nada, aí você fala, e agora, né? Falar sobre o quê? Aí eu fiquei pensando nisso, sempre assim. Orando e tal. Não sei se janeiro, poucos de vocês sabem, eu fiz uma cirurgia dia 14 de janeiro, uma cirurgia sobre desvio do septo nasal, então eu respirava só para um lado, pelo esse lado direito não. Então agora se vocês estão tendo alguma dificuldade de respirar, eu estou roubando o ar de vocês, tá? Porque eu estou esperando bem agora. E a Dai, ela me acompanhou na cirurgia. Eu achei que era mais tranquila, né, mas o pós-cirúrgico é meio complicado. A gente estava no quarto, aí chegou a hora de subir para a internação, fui sedado e tal. Demorei o quê? Uma hora mais ou menos, né? Até descer. Aí acordei no lugar que eu nem sabia onde estava. Aí o enfermeiro foi, pegou minha maca, levou até o quarto onde a Dai estava. Aí chegou com a maca do lado da cama. Aí falou, você rola para lá, que eu não podia nem se levantar, né? Você rola para a cama e descansa até você ter alta. Isso era de tarde, né? Eu ia ter alta só no começo da noite. E eu estava meio sedado, né? Não sabia muito bem o que estava acontecendo. Você não pode se mexer muito. Você fica igual, sabe uma pessoa, nariz em pé, metida? Eu ficava assim, ó. Porque fica com um gás tampando aqui, porque se eu fizer assim, escorria sangue, né? Ainda está muito machucado por dentro. Então, aquele incômodo na cama, você não tem muito o que fazer, você tem que ficar sentado assim, se vira, sangra, se vira para o outro lado, sangra. Então, é bem complicado, né, o retorno. E aí a Dai começou a conversar comigo, eu entendi algumas coisas, outras coisas não, que eu estava meio sonolento. Ela ligou a TV para me distrair um pouco. E aí eu falava com ela, via um pouco a TV. Aí passou uma reportagem na TV que não sei porque me chamou a atenção, era a Operação Tapa Buraco. Vocês sabem, né? Que todo janeiro, em São Paulo, chove muito, o que acontece? A nossa cidade já é esburacada, né? Não sei como é que lá em São José é assim também. Aqui é muito, né? Aqui é muito esburacado. Então, quando chove muito, o que acontece? Os buracos ficam maiores, as pessoas começam a reclamar, lógico, né? E a prefeitura vai e faz essa operação tapa-buraco. Até aí, ok, normal, né? É uma matéria. Aí passou a matéria, eu esperando dar alta, angustiado, já queria ir para casa e tal, só que tinha que esperar dar alta. E aquilo ficou meio que martelando, né, na minha mente, aquele tema. Aí chegou a hora da alta, nesse dia a gente foi para minha mãe, não fomos para casa. E aí no carro me veio uma ilustração que ficou na minha cabeça, era assim... Não, mas antes disso é interessante que quando a gente pegamos o carro, né? Eu não podia dirigir, então a gente foi de Uber até minha mãe. Aí eu, não, imagina, que é isso? Eu tô sedado, eu tô viajando, tapa buraco, o que tem a ver? Não tem nada a ver, né? Eu tô meio anestesiado ainda, né? Mas ok, ficou. Aí eu fiquei pensando que com a nossa vida é assim mais ou menos. Na minha rua, a Dai sabe bem como é que é, né? Ela termina, a minha rua está aqui, é uma outra rua que desce, ela termina e faz uma curvinha e continua. Nessa curvinha, coisa de um ano atrás, passava dois carros, um vinha e outro descia, normal. Hoje só passa um, por quê? Porque tem buraco de um lado, buraco de outro. Isso já está há meses, né? E o buraco só vai aumentando, só vai aumentando. E essa ilustração ficou na minha cabeça. Quantas vezes nós temos um problema, temos um pecado, algo que... problema familiar, problema no trabalho, e a gente só fica remediando. Por que remediando? A gente sabe que esse piche, geralmente que eles usam, não é um piche de boa qualidade. Várias vezes, vocês já viram isso, várias vezes você vê na tua rua ou algum lugar, é tapado o buraco, passa dois meses, um mês, chove de novo, passa ônibus, carro, caminhão, o que acontece com o buraco? Volta a abrir de novo. Então, ou seja, com a nossa vida é assim, se a gente não trata o problema pela raiz, se a gente não vai a fundo descobrir qual é o problema que a gente tem, que a gente está passando, o buraco, o pecado, o problema vai voltar a se abrir. E a gente não vai consertar, vai ficar remediando. Aí naquela mesma noite, eu só podia... fiquei uma semana comendo comida fria, né? É horrível. Aí minha mãe fez uma comida fria para mim lá, a gente estava conversando na cozinha, na hora da janta. E aí eu comentei com ela que tem alguns versículos que nós nos apoiamos, e às vezes algumas igrejas também, que eu já vi isso, né? Alguns versículos que a gente conhece de cor, e que, na verdade, nos mostram que é uma vida superficial, é uma coisa rasa se a gente se apega nisso, a gente fica vivendo numa teologia básica, a gente fica estagnado, não cresce, porque a gente não vai a fundo na palavra de Deus, a gente fica só naqueles mesmos versículos, não sai daquilo. E aí quando vem as dificuldades, vem os problemas, a gente não consegue resolver, a gente vive como se fosse uma gangorra, né? Um dia está bem, outro está mal, um semestre está bem, outro está mal... A gente vive muito de acordo com a circunstância. Tipo, se as coisas estão bem para mim, então agora eu estou bem com Cristo. Agora, se vem uma doença, vem um desemprego, vem a falta, problema com os filhos, aí já abala, já começo a orar menos, já começo a ler menos a Bíblia, começo a frequentar menos a igreja, ter menos comunhão com os irmãos. E assim vai. Esses primeiros versículos que eu vou ler, vocês não precisam abrir, tá? Que vocês conhecem de cor. O primeiro é Salmos 23:1. O que nos fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu comentando com a minha mãe naquela noite e a gente conversando, realmente, nada faltará. Deus não é o Deus de tudo, Deus de todas as coisas? Então não faltará doença, não faltará desemprego, não faltará medos, dificuldades, aflições, problemas com a família, não faltará. Mas não é por isso que Deus não está no controle de toda a situação. O outro versículo está em Romanos, não precisam abrir também. Esses três versículos que eu vou ler, vocês não precisam abrir, tá? 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Ok, amém, né? A gente se apoia muito nisso. Ah, então eu sou mais que vencedor. Então eu nasci para ser cabeça, não cauda. Eu vou passar por cima do meu chefe. Eu vou fazer, vou conquistar. Não, Deus falou que é para ter aquele carro, eu vou ter. Aquela casa, eu vou ter. Eu sou mais que vencedor. Será que é isso que está falando o versículo? Será que a gente é mais que vencedor? Sim, um pouquinho antes. O que a gente é mais que vencedor? Na tribulação, nas angústias, na fome. Tudo quando é tipo de dificuldade, a gente é mais que vencedor nessas horas. Filipenses 4:13 nos fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, eu posso qualquer coisa. O que eu quiser fazer, eu posso. O que meu coração quiser, eu faço. O que minha mente quiser, a gente faz. É assim. Tudo posso naquele que me fortalece. O que você pode? Eu posso ser humilhado, como Paulo foi. Eu posso ser exaltado. Eu posso ter abundância. Eu posso sofrer escassez. Você pode todas essas coisas em Cristo, não em você mesmo. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Pai, porque Tu sabes, ó Pai, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, sabemos que é época de bagunça, de baderna, época em que muitos estão aproveitando a vida, fazendo o que quer, ó Pai, mas isso não é o Teu projeto para a nossa vida, Pai. Estamos aqui porque acreditamos que aqui é nosso lugar, que nós estamos aqui para render graças, Te adorar e Te servir, Pai. Abençoe aqueles que não puderam vir, ó Pai, que estão viajando, guarde onde eles estiverem, ó Deus. Abençoe cada irmão que está aqui presente, cada família, ó Pai. Que esta manhã nós possamos sair daqui renovados, cheios de Ti, prontos para uma nova semana, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a entender o que Tu queres para a nossa vida, ó Pai. E que não seja o eu de cada um que faça a diferença, mas seja Tu, ó Cristo, que faça a diferença em nossas vidas, ó Pai. Por isso Te pedimos, no restante da mensagem, no restante do culto, no final e no término da semana também, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã tão linda e maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aí eu cheguei a uma conclusão que... Olha, nem vi quem deixou aqui, muito obrigado. Cheguei a uma conclusão que Deus, Ele quer uma coisa de nós. Ele quer ter um relacionamento conosco. Um relacionamento de pai, de amigo. Ele quer ter um relacionamento conosco. E foi assim com diversos personagens na Bíblia. Eu trouxe hoje só três. Queria trazer muito mais, mas aí a gente ia sair daqui não sei que horas. E que mostra que Deus, Ele começou com um relacionamento com essas pessoas. Essas pessoas não foram diferentes de nós. Passaram por problemas, muitas dificuldades, que eu não sei se eu conseguiria passar pelo que eles passaram, mas Deus sabe. E Ele quer... O que Ele quer conosco com esse relacionamento, Deus? Ele não quer que nós... Ah, você ora? Todo mundo fala, oro. Eu oro entre as refeições, né, aquela oração básica, agradeço pelo alimento, pela saúde, amém. Não é só isso. Que tipo de relacionamento Ele quer? Ele quer que a gente chegue um determinado hora do dia e rasgue nosso coração com Ele. Senhor, meu coração está aflito, estou com problema com meu marido, estou com problema com a minha esposa, meu trabalho, meus filhos estão dando muito problema, não me respeitam. Ele quer que você converse com Ele, que você se abra com Ele, exponha seus medos, suas angústias, suas aflições, seus temores. Não só isso, como Ele quer que você se alegre também. Nossa, Deus, eu estou tão alegre hoje porque minha esposa foi promovida, porque eu consegui aquela casa que eu queria. Ele quer que você comente com Ele também isso. Ele quer que você compartilhe com Ele todos os momentos, bons, alegres, tristes. Ele é seu amigo, Ele quer ser como um pai para você. E Ele quer ouvir isso da gente. Mas muitas vezes nós ficamos só naquela superficialidade, ou porque hoje em dia o tempo é muito curto, né? Todo mundo trabalha muito, tem que estudar, é filho, é comida para fazer, é roupa para lavar, e quando vê não sobra mais tempo. E com o tempo que a gente tem, às vezes é no domingo, mas também a gente passa rápido, a gente conversa com um com o outro e já vai para a correria da semana. Deus quer que a gente se relacione com Ele. Vamos ver esses três personagens agora. Abra em Êxodo 3. Êxodo 3. De 1 a 8. Todos acharam? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda mais, Senhor, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Até aqui, por enquanto. Deus, ele começou uma história com Moisés, assim como ele começou uma história conosco. Nós não estamos aqui por acaso, todos nós temos dons, habilidades que Deus quer nos usar. E Moisés foi escolhido de Deus para libertar o povo do Egito. Por mais que Moisés se achava incapaz, Deus é que à frente dele ia capacitar. E ele começou esse relacionamento com Moisés. Vai para o Êxodo 15, 24 e 26. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aí começa os problemas de Moisés, que não foram poucos, né? Você se imaginou já estar na pele de um homem desse, com milhares de pessoas, você tendo que ser líder dessas pessoas, as pessoas não param de murmurar, de reclamar, e você tendo que ir à frente desse povo, pedindo auxílio para Deus, é complicado, né? E muitas vezes nós somos assim também, né? Como esse povo, né? Qualquer probleminha já reclama, ah, como era bom aquele tempo, como era bom aquela época que eu fazia, acontecia, agora tem regra, tem isso, tem aquilo. Mas Deus, ele começou a lapidar Moisés ali também, não só o povo, mas Moisés. Para que Moisés o quê? Dependesse de Deus. No final, na conclusão, tem duas palavras que a gente vai falar, que cabe muito bem a esses três personagens. Depois veio o maná, e o que aconteceu? O povo começou a reclamar de novo. O que a gente vai comer? No Egito eu tinha carne, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha fruta, eu tinha pão, e agora eu não tenho nada. Aí Moisés ia lá, clamava ao Senhor, Deus atendia. Fora a coluna de nuvem, coluna de fogo, todos os milagres que Deus fazia com o povo, mas o povo o que fazia? Murmurava, reclamava. Não via as maravilhas de Deus, só olhava para os problemas, para as dificuldades, e isso podiam ser pequenas coisas, mas já era suficiente para eles reclamarem. E Moisés o quê? Foi trabalhando no caráter de Moisés, Deus foi tendo um relacionamento cada vez melhor com Deus, confiando, dependendo dele, e conseguindo conduzir o povo. Por quê? Porque ele vivia sob a dependência de Deus. Outro exemplo, 1 Samuel 1, de 1 a 11. Decidi colocar essa personagem, falar sobre ela. Geralmente a gente fala assim de personagem homem, né? Então decidi trazer uma personagem mulher, que vocês mulheres, olha, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, viu? Porque agora depois de casado a gente vê como a mulher trabalha, como a mulher tem que ser firme, a mulher tem que ser forte, a mulher faz tanta coisa, né? E Deus sabe que vocês têm essa força, têm essa dificuldade, têm essas tarefas, que vocês têm que ser fortes com os filhos, têm que cuidar do marido, têm que cuidar da casa. E olha, eu reconheço que não é fácil não, viu? Por isso que Deus abençoe cada uma de vocês. Vocês que são mães, são vós, são tias, não é fácil. 1 Samuel 1, de 1 a 11. Acharam? 1 Samuel 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Olha que situação. 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Imagina você, mulher, nessa situação. Complicado, né? Já não pode ter filho e uma outra ficar tirando sarro da tua cara, porque você não pode ter filhos. 7. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outro que a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Olha que ainda ela tem que ouvir, né, do marido. 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha aqui, Ana, ela podia ter... O que ela podia ter feito numa situação dessa? Ah, vou largar você, vou largar... Não quero sair dessa casa, essa mulher só me irrita, não posso ter filho. O que eu estou fazendo aqui? Vou chutar o pau aqui e pronto. Não, ela rasgou seu coração para o Senhor. Quem ela tinha? Quem ela tinha que recorrer? Ela recorreu à fonte certa. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que a mulher deseja, uma mãe deseja? É ter um filho, né? Quem é mãe aqui ou quem está esperando sabe. Não vê a hora, né? A gente aqui não vê a hora da Lívia nascer. Você não tem nenhum filho, passa por uma dificuldade dessa, uma outra te irritando, você vive triste, amargurada, e aí quando Deus vai atender um pedido de você ter um filho, olha o que você... Antes ela faz esse voto e oferece o filho, é uma coisa que não dá para entender, né? A mente humana às vezes não consegue entender. Vai para o 26, mesmo capítulo 26 ao 28. Vira uma paginazinha. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, porque todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Olha que coisa, ela cumpriu o voto que ela tinha prometido. O que ela fez com o filho? Entregou a casa do Senhor, para ele servir a Deus. Uma mulher estéril, sem perspectiva de filho, a vida já não estava boa, passando por diversos problemas, e quando ela tem um filho, ela entrega o filho. E a gente vê quem foi esse filho: Samuel, um grande profeta. Outro personagem. Vai para Atos 9. De 1 a 6. Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Aqui, Saulo começa um relacionamento com Jesus. Um pouco antes, Saulo, ele consentia a morte de Estevão, que tinha sido apedrejado. E ele ainda fala no 1 que ele ainda respirando ameaças de morte com os discípulos. Ele queria ainda caçar homens e mulheres, torturar, levar para a prisão. Aí ele vai para Damasco e acontece aquela visão, aquele encontro. Ele fica cego, sem entender o que está acontecendo. Vai até tal lugar que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Vira uma página aí, 15 ao 17. Atos 9, tá? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Até o 28. Desculpa. 15 a 17. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Ananias, um pouquinho antes, fala: nossa, mas esse não é o homem que persegue, que mata cristãos? O que ele está fazendo aqui? Jesus fala a Ananias: não, eu escolhi para pregar o meu evangelho. E aí começa a ter um relacionamento com Paulo. Depois vira Paulo, né? E a gente vê o que Paulo passou, o que Paulo sofreu. Mas ele continuou. Assim como Moisés, assim como Ana, ele continuou, não importando a dificuldade. Depois do capítulo 21, não precisa abrir, a partir do capítulo 21, ele chega a Jerusalém, é preso, faz seu primeiro discurso perante as pessoas, e o que que Paulo fala? Ah, como era bom antes de Damasco, eu tinha status, eu tinha poder, eu mandava prender, mandava soltar, tinha soldados ao meu redor. Ele falou isso? Não. O que que ele começa a falar? Que ele teve uma visão, que aconteceu assim, assado, eu perseguia, agora entendo, Cristo me encontrou, eu tenho que pregar, eu tenho que falar da palavra de Jesus a vocês, não só a vocês, mas aos outros. É o seu primeiro discurso. Aí ele continua, ele vai para onde? Vai para o Sinédrio. Depois, se vocês quiserem ler em casa, a partir do capítulo 21, tem essa sequência. E aí, de novo, ele apresenta a sua defesa. Depois ele vai para onde? Ele vai para Félix. E aí é interessante, ele vai para Félix, expõe de novo, tem situação aqui que ele começa a falar desde o tempo de Abraão, de Moisés, tal, começa a falar, discorrer. Ele não tem medo. Ele tem uma maturidade que Deus quer que a gente tenha hoje em dia. Essa maturidade que não importa o que aconteça, eu estou continuando, eu estou perseverando no caminho certo. Aí depois de Félix, ninguém acha, fala, olha, eu não acho culpa, um fica jogando para o outro, eu não acho culpa nele. E o povo querendo, não, prenda, tem que prender esse homem, tem que matar esse homem. É, eu não encontro nada, não tenho, para mim pode soltar. Manda para Festo, ele vai para Festo. O que ele fala? Ele apresenta sua defesa de novo e discorre defendendo o Evangelho, defendendo a Bíblia, defendendo o que tinha acontecido com ele. Depois de Festo, ele vai para onde? Vai para Agripa. E de novo, um jogando para o outro, não, eu não sei o que fazer com esse homem. Manda para um, manda para outro. Ele defendendo. Sabendo que podia passar por torturas, por fome, por qualquer tipo de coisa, e ele podia ter falado, ah, como era bom aquele tempo, não, ele vai, continua falando da palavra de Deus. Até que ele apela para César e vai para Roma, para cumprir o que Cristo tinha para ele. E ele vai para Roma e continua o quê? Pregando aos romanos a palavra de Cristo. Olha que maturidade esse homem tem. Ele chegou num grau de relacionamento com Deus e que não importa, vinha a depressão, vinha o medo, vinha a briga em família, vinha a falta de dinheiro, vinha o desemprego, ele continuava. É como se, imagine cada um de nós aqui, você sozinho, foi preso no seu bairro, o pessoal do seu bairro quer matar você, porque ó, você está distribuindo Bíblia aqui na região da saúde, não pode. Na Biturã você não pode, a gente vai capturar você, a gente viu você entregando Bíblia, você não pode entregar a Bíblia aqui não. Aí o povo da saúde aqui começa a pedir para você, não, prende essa mulher, prende esse homem, aí você vai para a cadeia, você vai para a polícia. Aí você explica, olha, antes eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era assim, mas eu me converti. E agora eu entendo que minha vida é essa, eu tenho que falar de Cristo, eu estou fazendo o que Cristo me pediu para fazer. Aí o delegado, o policial, não sei que culpa ele tem, não, solta ele, mas o povo quer, vai lá para o João Dória, vai lá para o prefeito. Ó, vê a causa desse homem e dessa mulher aí, aí você apresenta de novo a sua defesa. Dória não, vai para o Alckmin, você vai subindo as instâncias e apresenta de novo a tua defesa, defende Cristo, defende a causa. Vai para o Temer e continua defendendo. Isso você passando por tudo que é ruim, tudo que é de coisa ruim. Até que você vai lá para o Supremo. Quem que é o dos Estados Unidos aí que quer se tornar o maior? É o Trump. Você chega até perante ele. O que você faz perante ele aqui? Agora eu vou, não, eu vou recuar, né? O presidente dos Estados Unidos, o cara é linha dura, né? Não. Paulo, ele foi até onde tinha que ir. E defendeu, passando o que fosse necessário passar. Ah, eu sei que ele pode me matar, ele tem poder para me matar? Tem, mas eu vou defender, eu vou falar porque eu estou aqui. Tem um, eu não lembro qual que é desses aqui, o Félix ou o Festo, que chega para ele e fala assim, olha, em poucas palavras você quer me converter, mas alguns, no discurso dele, ele consegue convencer alguns, mas alguns não. Aí esse governador fala, não, eu você não vai conseguir não. Mas acho que ele, a pessoa chega até a ficar meio bambeada, né, com as palavras de Paulo, porque ele tinha intrepidez, ele falava. Ele ia em qualquer instância e falava do poder de Cristo. Já estamos concluindo, tá? É uma mensagem curta, mas eu creio que Deus tem algo importante para falar conosco hoje. E sobre esses três personagens... Deus, ele não quer um relacionamento superficial conosco, em que a gente vá aos domingos, vou ir só para fazer uma média, só para ela botar meu nomezinho lá e pronto, para o pastor ver que eu apareci alguns, não. Ele quer um relacionamento com você de segunda a segunda, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, ele quer ter um relacionamento com você, ele não quer algo superficial, em que você só ore perante as refeições, só ore, eu estou cansado hoje, preciso descansar, que amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho reunião, então eu vou orar um minutinho aqui e pronto. Ele não quer ser um tapa-buraco apenas, que eu chamo Deus quando me convém, quando as coisas apertam, quando vem a doença, quando o meu filho adoece, agora eu vou na vigília, eu vou orar agora, eu vou lá nas 10 horas na oração, porque meu filho está mal, eu estou desempregado, então agora eu vou participar de todos os programas que a igreja tem, porque as coisas da minha vida não estão muito boas. Aí você usa Deus como um tapa-buraco. Aí quando as coisas melhoram, você já afrouxa. Deus não quer isso conosco. Ele quer que quando aparecer um buraco em nossa vida, Ele quer tampar esse buraco. Seja um pecado escondido, um pecado que você não consegue se livrar. Ah, eu tenho um problema de família há anos, não tem jeito, não resolve. Deus está querendo tratar você com o problema que você tem, ou com seu marido, ou com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, ou um problema interno, uma depressão, uma doença. Deus está querendo tratar você, tratar o seu caráter, está querendo moldar a sua vida. E Ele quer nos relacionar conosco. Lembra que eu falei que esses personagens têm duas coisas em comum que eu quero que a gente grave hoje? São duas palavras, que é o quê? Obedecer e confiar. O resumo é esse. Deus quer ter um relacionamento conosco. Aquilo que Ele quer de nós, que a gente obedeça. Por que obedecer? Porque Deus nos criou para nós obedecermos Ele. Obedecermos a Sua palavra, Suas ordenanças, Seus decretos, Seus estatutos. Nós devemos obedecer a Sua palavra. O que Moisés fez? O que Ana fez? O que Paulo fez? Eles obedeceram. O primeiro, obedecer. E o segundo, a palavra é o quê? Confiar. Por que confiar? Porque as coisas não serão conforme a gente quer. Não serão conforme o meu coração e a minha mente quer. Ah, eu quero chegar a ser o presidente da minha empresa. Ok. Você vai chegar se Deus permitir que você chegue. Se Deus não quiser que você seja o peão da sua empresa, você vai continuar sendo o peão. E é por isso que você vai servir Ele menos? Não. Ou seja, esses três personagens passaram por diversos problemas. Problemas que eu vejo que são muito maiores até do que a gente imagina, do que eu ia conseguir participar desses problemas, desses sofrimentos. Foi naufrágio, foi prisão. Paulo foi dado quase morto numa cidade. Ele desistiu, ele voltou para trás, ele continuou. É blasfêmia, é doença. Toda sorte de coisa ruim, esses homens. Moisés teve que liderar com a murmuração do povo durante anos e anos e anos. Ele podia falar: Deus, passa para Arão, passa para outra pessoa, eu não quero mais liderar esse povo. Eles obedeceram, eles confiaram. Ana entregou o único filho que teve, porque ela sabia que entregando nas mãos de Deus estava tudo certo. Eles obedeceram e confiaram. Essas duas palavras que a gente deve guardar, desses três personagens, e outros que a gente não falou aqui, mas um dos outros personagens que eu cheguei a pesquisar, que foi assim, eles começaram o quê? Deus começou um relacionamento com eles, olha, vem aqui, eu estou te escolhendo. Como Ele escolheu cada um de vocês aqui hoje? Vocês não estão aqui à toa, cada um de vocês tem algo a servir, algo a fazer para Deus. E Deus sabe que você pode, até você pode ir, mas que você não pode ir. Se Ele te colocou em algum ministério, em algo para fazer, Ele vai te suprir, não tem problema. De qualquer coisa Ele vai te suprir. Ele não vai te colocar além do que você pode fazer. E vão vir dificuldades, vão vir problemas. Mas como esses três personagens, confie. Porque o melhor é o que Deus tem para nós. Para que a nossa vida não seja uma estrada. Quem aqui já andou por uma estrada esburacada? Todo mundo, né? É horrível, não é? O carro tem que ficar 10 por hora, se cai, desvia de um, cai em outro, e o pessoal de trás reclama que bate a cabeça no teto, bate no vidro. Deus não quer que a estrada da nossa vida seja esburacada. O que Ele quer? Quem já andou aqui pela Nova Bandeirantes? Ou uma estrada que foi recapeada, que está lisinha? Não é outra coisa? Se o carro pudesse falar, ele falaria o quê? Ó, me põe para andar só em estrada assim. Não é gostoso? Você pega assim e vai embora. Não tem aquela buraqueira. Não tem as coisas que impedem o nosso crescimento. Deus, Ele quer que nós amadureçamos. Não ficamos só no leite. Ele quer nos dar carne. Ele quer que quando chegar as dificuldades, a gente fale, ok, Deus, eu vou passar por essa doença. Mas eu sei que algo Tu está querendo me mostrar através disso. Eu vou crescer com isso. Meu filho está passando por um problema, Talvez o problema não é com o meu filho, Deus está querendo tratar o teu coração, está querendo tratar algo interno em você. Estou com um problema em casa, com meu marido. Ah, ele, o problema é com ele, eu faço minha parte. Não, às vezes o problema é com você que Deus está querendo tratar. E quando a gente tem essa maturidade, a gente consegue entender isso. E leva os problemas, não vamos falar assim numa boa, mas leva os problemas do quê? Deus, está difícil, está doendo. Mas eu sei que isso tem um porquê. Lá na frente eu vou entender o porquê disso. É claro que a estrada da nossa vida não vai ser 100% lisinha, sem buraco. Pode acontecer, a gente vai cair uma hora ou outra, a gente vai fraquejar num ponto, mas o que a gente tem que aprender nesta manhã é que assim, aparecer um buraco na nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai na fonte, como Ana fez. Senhor Deus, tem esse pecado aqui, eu tenho esse problema, me ajuda. Me ajuda. E ele vai fazer o quê? Ele vai tratar, ele vai tapar esse buraco, você vai continuar seguindo o caminho, e esse buraco não vai abrir mais, sabe por quê? Você vai, pode ter até a marca de foi recapeado, mas quando você passar por ele, você vai falar, nossa Deus, anos atrás eu tinha um problema com isso, tinha um problema com bebida, tinha um problema com vício, eu tinha problema de depressão, tinha problema, tomava muitos remédios, e agora tu me ajudaste, eu venci. Olha agora esse buraco, tá recapeado, eu posso passar por cima dele que não vou cair mais, porque tu tratou, tu curou, eu aprendi. Eu sei que lá na frente virão outros problemas, mas eu já estou num ponto melhor, estou amadurecendo. Independente de como está a sua vida hoje, independente do que você está passando, ou passou, ou vai passar, Deus sabe. Eu sei que todos nós aqui temos problemas. Tem hora que a gente pensa em desistir, pensa em fraquejar, pensa em esmorecer na fé. Mas lembre-se desses personagens. É nos problemas, nas dificuldades que eles cresceram. E eles continuaram avançando. É isso que Deus quer para nós, que nós obedeçamos a sua palavra. Se a gente precisar de um norte, ele está aqui, é a Bíblia. Tem tudo o que a gente precisa. E que a gente confie. Confie que, por mais que esteja ruim e difícil, Deus sabe o que é melhor para a gente. E assim, a nossa vida vai ser uma estrada plana, com poucos buracos ou nenhum buraco. Esse é o desejo, né? Uma bandeirante, que a gente chama, como a gente fala no jargão, né? Nossa, está um tapete isso aqui, essa avenida, né? Deus quer isso conosco. E que a nossa estrada vise o céu, vise as coisas do alto, amém? Agora a gente vai ouvir uma música que a Juliana vai cantar para nós, que diz que nós devemos continuar. Independente do que você está passando na sua vida, com a sua família, no seu trabalho, continue, porque Deus sabe, Deus está tratando o teu caráter, Deus está tratando o teu coração. Continue a confiar e a obedecer em Deus. Amém?
E tribulações, eu tenho que Te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar. Amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim.
Obrigado, Ju. Que seja um hino que fique em nossos corações, é uma letra linda. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos é frustrado. Na tua vida, meu irmão, minha irmã, nenhum do plano de Deus é frustrado. Se você estiver passando por luta, por problemas, continue. Continue, como diz a letra, a adorar e a crer e a confiar no grande amor que Deus tem por ti. Amém?